Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Bom dia, pessoal! Começa agora o programa Extensão e Pesquisa e eu, Heloísa Fontes, convido você a ficar sintonizado aqui na Educativa UFMS. Qual será o projeto ou pesquisa que será divulgado hoje? Você vai descobrir agora. Com certeza, você que está nos ouvindo agora já deve estar pensando no almoço de logo mais. E não tem nada mais saboroso de ter na mesa aquela salada com produtos fresquinhos, direto da horta, não é verdade? Mas você também sabe que para elas chegarem até o prato, precisa mantê-las bem irrigadas. E a água é a principal matéria-prima. Entretanto, o recurso hídrico precisa ser utilizado de maneira adequada para não ter desperdício. E é sobre esse assunto que vamos falar hoje no programa. Intitulado Uso Racional de Água e Fertilizantes na Produção de Alimentos, esse projeto de extensão, coordenado pelo professor do curso de Agronomia do campus de Chapadão do Sul, Rafael Felipe Hatzke, propõe conscientizar a sociedade sobre a produção sustentável de alimentos. Além disso, a ação auxilia no tratamento terapêutico dos internos que são dependentes químicos da Associação Gileade. Então, agora iremos conhecer mais sobre esse trabalho com o professor Rafael. Bom dia, professor, e obrigado por aceitar o convite e por participar do nosso programa.
Bom dia a todos e a todas, agradeço o convite. É muito bom estar aqui na rádio divulgando esse projeto que a gente desenvolve, essa ação de extensão.
Professor, quando o senhor teve essa iniciativa para realizar esta ação e qual que é o objetivo dela?
Então, nós iniciamos uns projetos de pesquisa na Associação Gileade, na horta da associação, e vimos que a necessidade de orientar os internos da Gileade quanto ao manejo da irrigação e da adubação, já que eles produziam as hortaliças lá e sempre fazia esse manejo da irrigação e adubação, nós verificamos que a gente poderia orientá-los eles dessa forma.
E qual que foi a metodologia que o senhor aplicou?
Então, nós dividimos essa metodologia em quatro etapas. Na primeira etapa, a gente apresentar o projeto aos internos e depois observar as técnicas de irrigação e adubação que eles realizam na horta. A segunda etapa é levantar as informações da irrigação e do solo. E do solo é através de coleta de amostras, análise dessas amostras no laboratório que a gente faz aqui na própria universidade. E depois, na terceira etapa, a gente vai levar esses resultados para a associação e propor mudanças no uso da água e de fertilizantes para o cultivo das hortaliças, caso haja necessidade de mudanças. Depois, né, vamos verificar, no final, se eles adotaram essas atividades e quais foram o impacto disso na produção de alimentos.
Professor, como é que foi a recepção dos internos com esse projeto? Como que eles aceitaram esse projeto? Como que está sendo a interação deles?
A recepção dos internos foi muito boa. Eles gostam muito de participar das atividades, que são atividades diferentes, que eles já conheciam, porque eles são trabalhadores, alguns já conheciam, que são trabalhadores na agropecuária, né, nem todos. E então eles acharam muito interessante, porque eles podem aplicar essas ações nas propriedades que eles vão trabalhar, ou deles próprios, que propriedades que eles possuem, que alguns, né, podem se tornar até assentados rurais futuramente.
Esse projeto, ele tem a participação dos acadêmicos, né, do curso de agronomia e de outro curso também. Professor, como é que está sendo essa participação dos acadêmicos? Como é que está sendo essa interação entre os acadêmicos e os internos?
Então, a interação também é boa, mas o que dificultou um pouco a ação dos projetos que ele iniciou em setembro do ano passado foi a questão da pandemia, porque a gente não poderia fazer visitas. As visitas na Gileade estavam restritas também, né? Então a gente fez poucas visitas, então prejudicou um pouco essa interação inicial. Mas a interação deles com os internos são boas, eles são comunicativos, participam. Todas as vezes, né, os internos auxiliam os alunos nas coletas e os alunos também fazem orientações corretas quanto às atividades propostas.
E aí, aprofundando mais, quais são essas atividades que os acadêmicos, claro, realizam com os internos? Ali no momento que eles estão em contato, quais atividades eles realizam ali?
Então, a primeira atividade que eles fazem, né, é explicar a proposta da pesquisa. Principalmente eu falo para eles explicarem por que eles estão coletando o solo, por que eles vão a amostragem do solo, explicam, Depois, a gente vai na área da horta e eles fazem as coletas. Então, os alunos de agronomia e de área florestal participam do projeto, vão lá, junto aos internos, e aí coletam a amostra de solo para fertilizar do solo e também para a física do solo, que a gente faz parte física do solo, para a questão de saber quanto de água esse solo armazena para depois fazer as propostas técnicas para irrigação e adubação corretas. Além disso, né, os alunos também, com essa amostra de solo, eles também vão participar da etapa de análise desses materiais no laboratório, né, desse solo no laboratório, e sob a nossa supervisão, tanto da análise quanto também das propostas que vai ser de irrigação e de adubação para a associação posteriormente com os resultados.
E quantas pessoas, né, quantos acadêmicos fazem parte e quantos internos fazem parte desse projeto?
Atualmente, né, nós temos um bolsista, um voluntário no projeto de alunos, mas nós temos outros alunos que participaram, em torno de mais 4 alunos participaram de outras atividades na associação. E dos internos, a gente fez uma primeira etapa com 12 internos, revezando, como também questões de restrição, né, em grupos de 3 internos a cada etapa que a gente foi de visita. Então, foi 12 internos, né, só que a gente dividiu em 3 grupos, em grupos com 3 internos.
E, professor, qual que é a importância para os estudantes, né, para os acadêmicos do curso de agronomia e de engenharia florestal? O que, que esse projeto traz de experiência para a vida acadêmica deles, né, e futuramente para a vida profissional?
A grande proposta aí para a ação de extensão é o envolvimento desses alunos na sociedade. Às vezes pensa que a universidade é muito isolada da sociedade, né? Nós temos que mudar essa visão, e a interação dos alunos no projeto de pesquisa torna eles mais comunicativos e com diversos grupos de pessoas. Então a gente sai daquele comodismo de ficar somente num grupo de estudantes e professores e vai então a atender a outros grupos da sociedade, como os internos da Associação Gilead, também lá também você conhece vários tipos de pessoas, não só dos internos, mas também da direção, que estão envolvidos diretamente na sociedade. E eles, os alunos que têm que explicar as técnicas para os internos. Então, além da comunicação, eles também retornam, né, com conhecimento técnico, já da prática que eles aprendem na universidade. Então, favorece as habilidades deles também, tanto sociais quanto técnicas, futuramente.
E no programa de hoje, estamos conversando com o professor do curso de Agronomia do campus de Chapadão do Sul, Rafael Felipe Hatch, que tem um projeto de extensão na qual trabalha o uso racional de água e fertilizantes na produção de alimentos. Professor, o senhor pode dizer os resultados já desse projeto de extensão? Ele atingiu o que o senhor esperava?
Como a gente disse, a gente teve algumas dificuldades, né, de desenvolver o projeto em função da pandemia, principalmente as restrições aí lá na área e também dos laboratórios da universidade para fazer. Isso fez com que nós conseguíssemos finalizar os resultados somente agora, né, das análises de solo, e atrasou um pouco o desempenho do projeto. Mas nós já verificamos que realmente, né, há uma grande quantidade de nutrientes para as plantas no solo, e que pode-se pensar em reduzir a frequência de adubação dos cultivos hortaliças futuramente. E a gente vai promover essa segunda, levar esses resultados para a associação para ver como a gente pode fazer, né, para reduzir essa frequência de adubação nos cultivos de hortaliças. Como resultados preliminares, nós temos esse, né, da grande quantidade de nutrientes no solo, que é comum aí nas áreas de hortas, né, função das frequências de adubação, principalmente com materiais orgânicos.
Professor, agora, qual que é a relevância desse seu projeto para a sociedade? E se o senhor pretende estendê-la, por exemplo, para as escolas públicas aí de Chapadão do Sul?
Então, o objetivo, a proposta maior desse projeto é a integração dos alunos à sociedade e para promover o conhecimento sobre agricultura sustentável e integrar a universidade com essas instituições que estão, né, nas cidades. Também pretendemos estendê-lo para outras comunidades, tanto escolas que têm horta, como também comunidades de produtores agrícolas que utilizam, né, as hortaliças. Então, como fonte de renda, né? Então, né, também pretende atender essas tantas escolas quanto esses produtores aí. Mas a princípio a gente vai manter, né, na associação até ter um desenvolvimento melhor desse projeto.
Vai até quando com a associação? Vai estender até quando esse projeto com a associação?
Então, nós começamos no semestre de setembro do ano passado e nós temos um projeto nosso aqui para 5 anos, né? Junto já da associação. Mas a gente pretende estender, né, já no próximo ano para outras instituições ou escolas.
Legal. Professor, o campus de Chapadão, ele é pioneira nessa ação, né? O que esse projeto traz de relevante para a ciência e para a pesquisa?
Bom, não sei se eu sou o primeiro, né, a propor esse tipo de ação no Brasil, assim, falando na extensão territorial do Mato Grosso do Sul, no Brasil, como eu fiz a revisão para escrever o projeto, eu não achei propostas parecidas. Mas, então, a gente tem um princípio que pode ser até pioneiro aí, né, mas como é muito extenso o Brasil e o Mato Grosso do Sul, pode ter propostas parecidas no Brasil e no Mato Grosso do Sul. A princípio, a gente não tem uma aplicação de pesquisa no projeto de extensão neste momento, mas futuramente a gente pretende utilizar técnicas como novos hidrogéis, que são super absorventes de água, pois a planta seca, ela disponibiliza água para a planta, diferentes tipos de fertilizantes, diferentes técnicas de irrigação, integrando isso, né, e fazer pesquisas nessa área para ver se isso promove o cultivo sustentável de hortaliças e reduz, né, a uso de água e fertilizantes, e divulgar isso também, né, na parte científica, utilizando técnicas científicas para verificar esse comportamento da redução de água e fertilizantes utilizando esses novos materiais e técnicas de irrigação.
Professor, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos, se a gente anda pela cidade, aqui principalmente em Campo Grande, a gente vê que tem diversas hortas, né, que são aqui, acredito em Chapadão do Sul também, aqui em Campo Grande também a gente anda, então tem diversas hortas, né, e aí eu queria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo sobre a importância de usar os fertilizantes de modo racional, né, e como isso pode ser feito na prática, no dia a dia, para quem cultiva isso.
É verdade, né? As hortaliças estão nos entornos da cidade, pode-se dizer, né? Dentro da cidade, porque é onde está o mercado consumidor, então diretamente ali. O que a gente pode perceber é que a água potável e água de qualidade para irrigação está limitada em todo mundo, como também, né, no Brasil. Mas técnicas para verificar isso, né, é fazer a irrigação com segurança, consultar um engenheiro agrônomo para tentar também fazer essa questão dessa amostragem de solo na parte física, para saber conhecer seu solo e utilizar técnicas mais precisas de irrigação, não ficar, não irrigar sem necessidade, né? Porque muitas vezes a gente vê alguém irrigar um jardim após mesmo ter tido chuvas, né? Então isso não era necessário, já que teve a chuva ali. Mas, né, porque como tem aquele costume de frequência de irrigação, sempre vai ficar o mesmo, sempre irriga novamente. E no caso dos fertilizantes, é o mesmo princípio, né? Conhecer seu solo, conhecer seu ambiente, fazer análise de solo, principalmente anual, e procurar agrônomos para recomendações adequadas da adubação. Isso já é um princípio de economia dos fertilizantes. Com essa técnica você já poderia saber realmente já é realmente necessário aplicar fertilizantes a todo momento, a todo cultivo, a todo ano. Então, assim, esses são os princípios básicos, assim, que já no dia a dia, né, já melhoraria muito a economia de água e fertilizantes na produção de hortaliças.
Bacana, interessante. Bem, realmente a gente vê que as pessoas molham com muita frequência. Chuva, vamos molhar. Chover, vamos molhar. E aí a gente vê que a chuva, de alguma forma, ela já irrigou aquela planta, né? Então, é bem interessante mesmo, é bem interessante. Professor, o programa ele já está terminando e o espaço ele está aberto para o senhor comentar mais sobre essa pesquisa, o que o senhor acha relevante, que o senhor não comentou aqui ou que eu também não fiz, o que o senhor acha importante.
Então, eu acho que as ações de extensão são importantes tanto para a sociedade quanto também para a universidade. A integração dos nossos alunos promove, então, esse ensino-aprendizado do aluno e a sua integração na sociedade. E às vezes a gente fica, como a gente disse anteriormente, muito isolado, né, da sociedade. Uma forma de nós entregarmos a sociedade é promovendo esses tipos de ação. E, né, por exemplo, né, muitas vezes as pessoas também nem sabem que tem a Universidade Federal aqui em Chapadão. E através dessas ações eles vão conhecendo. Muitas vezes, igual a gente disse, pensam que a universidade é somente uma escola. E não sabem que a gente também faz outras atividades como pesquisa, leva esse conhecimento para a sociedade na forma de extensão. E no caso também é promover o custo sustentável, né? Um futuro vai ter tão destacado aí, né? A sustentabilidade, né? Preservar nossos recursos ambientais aí, como a água, o solo, e são princípios aí para o cultivo de qualquer planta. Então, nós também tá nesse viés de sustentabilidade e práticas de conservação da água e do solo. Então, por isso que a gente fez essa proposta de ação de extensão para integrar todo esse desenvolvimento aí social, econômico e ambiental da nossa sociedade em geral.
O programa Extensão e Pesquisa de hoje termina aqui. Obrigado, professor, por participar. E a vocês, ouvintes, espero por vocês na próxima semana. Obrigada, professor.
Obrigado a todos.
Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.